Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações lá da Bolsa de Chicago. Um dia positivo para os preços, nada muito significativo, altas de 1, 2 pontinhos nos principais vencimentos. No entanto, interrompendo aí uma queda, né, que vinha sendo registrada nas cotações desde semana retrasada. Semana passada foi também bastante tenso o mercado, quedas expressivas, primeiro vencimento voltando ou se aproximando aí dos 9 dólares por bushel, depois de ter registrado aí mais de 10,50 no seu melhor momento de negociação. Será que acabou esse momento tenso de pressão dos preços? Será que temos uma nova realidade do mercado? O que aconteceu hoje que justificou essa mudança aí no humor do mercado? Perguntas para o Jorge Gracioli. O Jorge é consultor em gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Já está aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Olhando os números de hoje, o que dá para dizer do comportamento desse mercado? Aquele momento de tensão e pressão da semana passada acabou?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos ouvintes aí no Notícias Agrícolas. É isso mesmo, Alexander. É difícil dizer dessa grande pressão ter terminado, né? O movimento ele foi muito brusco na semana passada. A gente teve praticamente uma semana toda de pregões fechando aí embaixo em Chicago, tanto na soja quanto no milho, isso daí esparramou para todas as cotações, à espera do pronunciamento do Trump sobre a taxação nos produtos chineses, e isso foi de fato feito aí no dia 15, conforme ele já havia anunciado, né? A retaliação, agora o mercado, isso daí gerou um grande pânico, né, no mercado de uma maneira geral, e a confirmação não proporcionou nenhum movimento de possível alta ou, na verdade, de recuperação dos custos, porque o mercado ele realmente entrou num cenário de pânico e se confirmou aí o esperado, né, que era toda essa imposição.
Inclusive agora, com o posicionamento de retaliação da China na sexta-feira, anunciando que mais de 600 produtos entrariam na lista aí de tributação, né, Jorge?
Exatamente, exatamente. E esses produtos, eles vão ser, né, produtos vai cair para a indústria automobilística, para o agronegócio, vários produtos do agro entram. Só que hoje não foi um dia em que a gente teve a China no mercado, né? Nenhum pronunciamento do governo ou a atividade da China entrou hoje, porque hoje foi um feriado por lá. Então, já a partir dessa noite, né, o mercado chinês ele retoma suas atividades, e aí a gente vai ter possivelmente mais conversas sobre a retaliação, né, que tamanho vai ser, quais produtos seriam, como fica essa negociação com os Estados Unidos.
Aí o mercado pode voltar a reagir negativamente, na sua opinião?
Sim, ele pode, Alexander, voltar a reagir. O assunto ainda, guerra comercial, ele não terminou, ele ainda vai ter vários dias aí para discussão. Vai ainda haver muita conversa entre os líderes dos dois países, e essa semana podemos aí também adicionar para o lado fundamental, realmente, né, o que impactaria na tabela de oferta e demanda, seria uma melhora climática para a cultura nos Estados Unidos, né? Então, hoje à tarde, agora mesmo, já deve estar saindo os números de condições da safra norte-americana, é esperado uma manutenção nesses números, o que coloca a safra norte-americana em uma excelente condição para esse momento, e os próximos dias aí devem ser dias de registros de temperaturas adequadas e bons volumes de chuva, o que também favoreceria aí talvez uma nova rodada de sessões um pouco com tons um pouco mais baixistas.
Então, esses 9 dólares por bushel tem tudo aí para ser rompido, Jorge?
Vai depender muito, Alexander, da atuação dos fundos, tá bem? Uma vez que a gente não está tendo atuação muito dos comerciais, né? Ou seja, os participantes do pregão que realmente utilizam os contratos porque eles têm a contrapartida, né? Eles têm o físico, ou eles precisam comprar físico, ou eles são produtores e têm que vender. Então, esses, os comerciais, a gente diz que a atividade deles está muito baixa na bolsa. não alimenta nada, e a gente tem visto o quê? Os fundos liquidarem maciçamente as suas posições, né? Tanto na soja como no milho, eles já viraram suas posições e eles estão agora realmente vendidos.
De comprado para vendido, né?
Exatamente, de muito comprado que eles estavam no início do mês de maio, agora eles têm posições vendidas. É para ter um movimento de venda por parte dos fundos, para eles avançarem em pleno início, né, de mercado climático, tem todo um verão americano ainda pela frente, é uma grande aposta. Né? Rompemos, como você muito bem disse, rompemos os 9 dólares do bushel hoje, mas fechamos acima. Vamos agora observar os próximos pregões. E caso realmente a primeira tela, que é o contrato de julho, venha a fechar abaixo de 9, aí sim ele pode adicionar um tom um pouco mais baixista e realizar novas baixas. Do contrário, vai faltar, vai faltar dinheiro no mercado, né? Vai faltar participantes comprando essa ideia de baixa, e aí o mercado teria então encontrado o seu suporte, né? O seu fundo do poço.
Por enquanto, essa perspectiva que a gente tem agora, ela traz aí a possibilidade de entendimento de que o mercado pode, ou que a soja pode estar barata e trazer de volta os compradores, no final das contas.
Exato. Isso mesmo, porque nós sabemos, desde lá de trás, nós já comentamos em outras oportunidades que conversamos, que em termos de fundamento não houve alteração de tabela. Né? Em termos de fundamento, a gente tem ainda uma situação de oferta e demanda mundial de soja desfavorável se comparado com o ano anterior. Então, só isso deixa um alerta muito forte no mercado. Caso tenhamos um verão um pouco mais quente e seco nos Estados Unidos, a gente pode ver naturalmente uma nova rodada de altas e altas fortes, porque o mercado vai precificar isso.
Muito bem. Mas, Dia, mesmo com essa situação, a gente tem aí uma pressão negativa no Brasil também, né, Jorge? Em função dessa falta de negócios por causa do tabelamento do frete, não?
Isso. É o que está, infelizmente, toda essa a falta de uma decisão final sobre essa tabela dos fretes tem travado, de uma maneira geral, os negócios aqui no Brasil. Né? Nós sabemos aí, por atuação no mercado, de que as tradings que atuam muito forte, que comercializam os maiores volumes no Brasil, bem como cooperativas e cerealistas, têm ficado maior parte dos pregões sem atuação, né? Então, ou seja, elas estão praticamente sem atuação no mercado físico.
Agora,
não compram e não vendem.
Isso pode influenciar preço em Chicago, ou é mais questão de ajuste de prêmios internos aqui, enfim, sem muita influência na formação dos preços lá em Chicago?
Ele influenciaria mais o prêmio no porto, Alexandre.
É, né?
Ele não traria tanta influência pro preço em Chicago. Né? A gente sempre diz que Chicago, na verdade, deveria até começar, sim, a negociar muito mais os fundamentos que acontecem aqui na América do Sul. Mas se você analisar todo esse movimento de Chicago, ele está precificando o quê? Movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos.
Lá, né?
Né? Que a oferta nos Estados Unidos seria muito grande, né? Os estoques seriam muito grandes, caso houvesse essa retaliação mesmo por parte da China, toda essa situação da guerra comercial. E a China não está se pronunciando de que vai consumir menos soja, né? Então essa é uma análise muito boa para quem tem que atuar no mercado, refletir e fazer corretamente seu posicionamento.
Quer dizer, não tem muita perspectiva de melhora de preço, então, só para a gente concluir, né, Jorge?
Não, para essa semana não, e nós, lembrando bem que também na semana que vem, no dia 28, é um relatório muito importante de mercado que vem pela frente, que é o relatório sobre as áreas americanas que foram plantadas nessa safra 18-19. Então a gente vai ter realmente o número final de plantio dos Estados Unidos. Né? Então esse número é um número muito aguardado para o mercado, que isso... Qual impacto ele traz para essa semana? Ele traz um impacto de o mercado ficar aí um pouco de lado, né? Ou seja, respirando aí as informações dessa guerra comercial que não são otimistas, e também o mercado climático, que ele não traria, nesse momento, para essa semana, risco para a produção norte-americana. Então, para esse curto prazo, para essa semana, não deveria ser uma semana de preços mais firmes em Chicago, não. Mas o mercado, Alexander, já caiu muito. Né? Ele realmente foram muitas sessões de queda. Para ele continuar alguns movimentos, o mercado pode ter alguma sessão ou dentro de alguma sessão ele respirar para ter uma continuidade no movimento. Mas isso quem vai dizer também são ou quem vai dar o tom desse movimento vai ser justamente as notícias que estão por vir.
E quais são as expectativas desse número de plantio nos Estados Unidos? Pode aumentar a área?
Olha, no momento, a gente tem conversado com a nossa equipe dos Estados Unidos e eles estão, de uma maneira geral, entre todos os estados onde a gente tem escritórios, eles dizem que as áreas devem ser mais próximas do que foi divulgado lá no 30 de março.
Sem grande mudança, deveria, então.
Sem grandes alterações, exatamente. Não deveria ser um ano de grandes alterações. Né? O produtor norte-americano, nesse momento, ele se encontra um pouco mais, entre aspas, tranquilo, porque a adesão ao seguro de preços lá é muito forte. Então, por mais que a gente está vendo essas quedas em Chicago, tem o seguro para eles atua de uma maneira diferente daqui e os traz um certo conforto para a comercialização. Né? Mas sabemos que preços muito mais baixos do que esse, para o saldo que não está assegurado ou que produzirem a mais, isso daí inviabiliza porque os preços ficam abaixo do ponto de equilíbrio.
Muito bem. Meu caro Jorge, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, analisando os cenários, trazendo as possibilidades aí para os preços, principalmente lá no mercado em Chicago, mas também aqui no Brasil com essa crise de comercialização que a gente está vivendo em função dessa questão do tabelamento dos fretes. Obrigado, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexander. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo.
Boa tarde para você, até a próxima. O Jorge Gracioli é consultor em gerenciamento de riscos lá da FC Stone. Vamos aos números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo o julho. 9 dólares e 8 centes por bushel, 3 de alta. Agosto, 9,14, 2,5 de alta. Setembro, 9 dólares e 20, 1,75 de alta. E o novembro, 9,31, alta de um pontinho. Vamos aos números do milho. O milho perdendo um pouco mais hoje, julho 5,25 de queda a 3,56, setembro 3,65, 5,25 de queda também, dezembro caindo 5,5 a 3 dólares e 77 centes por bushel e o maio 3,87 caindo 5,5. E o trigo perdendo também de forma expressiva aí, o julho recuando quase 10 pontos, fechando a 4 dólares e 90, setembro 5 dólares e 1 cente, 12 pontos de baixa, dezembro 5,21, 13 de queda e março de 2019 5 dólares e 39 centes por bushel, 14 pontos de baixa. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.